Bom dia, senhoras e senhores. Seja bem-vindo à teleconferência do Banco Pan para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2013. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Willy Jordan, diretor de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Willy, pode prosseguir.
Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan e suas empresas controladas no segundo trimestre de 2013. Começando pelos destaques na página 3 da nossa apresentação, essa é a primeira divulgação de resultados que nós estamos fazendo sob a nossa nova marca corporativa, que foi lançada no dia 14 de maio de 2013. A mudança da marca simboliza uma nova fase do PAN, que unificou as suas estruturas e marcas corporativas sob uma mesma identidade, conservando a especialização no atendimento de cada segmento de negócios. A partir de agora, nós vamos tomar as medidas administrativas necessárias para que a razão social da companhia, que permanece como Banco Pan-Americano, também seja alterada de acordo com a nossa nova marca. Além da nova marca, nós tivemos também como destaque no trimestre a aquisição, por R$ 351 milhões, dos direitos creditórios sobre a carteira e da plataforma operacional do negócio de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul. Essa carteira conta com aproximadamente 471 mil cartões emitidos, sendo 321 mil ativos, e a sua compra vai reforçar significativamente a nossa posição nos segmentos de cartões de crédito e crédito consignado. E além da nova marca, nós tivemos também como destaque no segundo trimestre a aquisição por R$ 351 milhões dos direitos creditórios sobre a carteira e da plataforma operacional do negócio de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul. Essa carteira conta com aproximadamente 471 mil cartões emitidos, sendo que 321 mil deles ativos, e a sua compra vai reforçar significativamente a nossa posição nos segmentos de cartões de crédito e crédito consignado. Olhando agora para os principais resultados do trimestre, nós vemos que a originação de ativos de crédito manteve a sua trajetória de crescimento, atingindo média mensal de R$ 1.188,2 milhões nesse segundo trimestre, valor que é 14,1% maior do que R$ 1.041,7 milhões do primeiro trimestre de 2013 e quase 130% superior aos R$ 517 milhões originados no segundo trimestre de 2012. O crescimento da produção no segundo trimestre, que foi um crescimento mesmo sobre a originação já bastante aumentada no trimestre anterior, foi impulsionada pela maior originação de créditos consignados de veículos e imobiliários. Com isso, a carteira total de crédito expandida atingiu R$ 14,8 bilhões ao final do segundo trimestre, 5,5% maior do que a carteira de 14 bilhões em março e 37,2% maior do que os R$ 10,8 bilhões de junho de 2012. Ainda mais importante, como nós temos sempre falado aqui, é olhar para o crescimento da carteira de crédito com resultado retido, que exclui da carteira total os créditos cedidos com coobrigação e, dessa forma, fornece a medida da carteira que rende receitas de juros para o banco. Essa carteira tem mantido crescimento superior ao da carteira total de crédito, à medida que as carteiras cedidas com coobrigação no passado vão vencendo. E então essa carteira atingiu 14 bilhões de reais no segundo trimestre, valor que é 7,2% maior do que no trimestre anterior e 53% maior em relação ao mesmo trimestre de 2012. É justamente esse crescimento dos ativos rentáveis médios que impulsiona a expansão das rendas de operações de crédito e, portanto, nos proporciona uma base cada vez mais robusta de receitas recorrentes. A margem financeira do PAN foi de 18,6% no segundo trimestre, ligeiramente abaixo do trimestre anterior e 5,5 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2012. Já a despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de 225,4 milhões de reais nesse segundo trimestre, 26,7% menor do que a despesa de 307,7 milhões do primeiro trimestre e 48,9% menor do que a despesa de 441,3 milhões de reais do segundo trimestre de 2012. Essa continuidade que a gente tem visto da queda da despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa segue refletindo a tendência apontada pela melhora dos indicadores antecedentes de qualidade da carteira das safras originadas desde o fim de 2011. Igualmente importante foi o aumento da recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para crédito de liquidação duvidosa, aumento esse que é fruto da revisão completa do nosso processo de cobrança. Dessa forma, o resultado líquido de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de 175,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2013. Esse valor é 34,4% menor do que o resultado líquido de 267,2 milhões de reais no primeiro trimestre, que já havia apresentado uma redução expressiva dessa despesa, né? E é 57,2% inferior ao resultado líquido de 409,6 milhões de reais do segundo trimestre de 2012. O PAN registrou um lucro líquido consolidado de 12,7 milhões no segundo trimestre, ante um resultado de 39 milhões de reais no trimestre anterior e comparado ao resultado negativo de 262,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2012. Como consequência desse resultado, nosso patrimônio líquido consolidado atingiu 2.523,2 milhões de reais no final de junho. Passando agora para a página 4 da nossa apresentação, nós vemos a composição acionária do banco em 30 de junho. Houve pouca alteração em relação ao trimestre anterior, com um ligeiro crescimento na participação de investidores domiciliados no Brasil e a participação de acionistas, pessoas jurídicas, se reduziu um pouco, passando de 97,5% para 97,1%, continua sendo a ampla maioria dos nossos acionistas. Na página 5, nós temos os principais itens das demonstrações do resultado. Na comparação do segundo trimestre de 2013 com o primeiro trimestre de 2013 e com o mesmo trimestre de 2012, as principais variações, como eu já mencionei, se deveram ao crescimento dos ativos rentáveis médios, principalmente a carteira de crédito, que proporcionou o crescimento das rendas de operações de crédito. Outra razão importante para a variação são os diferentes valores de cessões de carteiras de crédito, sem coobrigação, realizadas em cada período, e a queda da despesa de PDD, como a gente já falou anteriormente. A linha do resultado com instrumentos financeiros e derivativos, como nós sempre lembramos aqui, reflete basicamente os resultados com a carteira de derivativos, que tem como objetivo proteger a exposição da dívida em moeda estrangeira. Então, a variação do resultado de derivativos tem contrapartida praticamente simétrica na despesa com operações de captação no mercado. Então, nós precisamos sempre olhar para a soma dessas duas linhas, onde nós vemos que não há variação importante entre os semestres, entre os trimestres aqui comparados. Assim, o resultado positivo de 81,9 milhões de reais em derivativos, por causa do aumento de 9,8% na taxa de câmbio entre o real e o dólar no trimestre é compensado pelo aumento na despesa com operações de captação. Na página seguinte, nós temos a originação de operações de crédito, sobre a qual a gente também já falou. A figura de cima mostra o crescimento da originação nos últimos 12 meses, o crescimento expressivo, que fez com que a nossa originação total crescesse quase 130% na comparação com o segundo trimestre de 2012, como eu já falei, atingindo a média mensal de R$1.188,2 milhões nesse segundo trimestre. O crescimento da produção no segundo trimestre foi impulsionado principalmente pela ordem de crescimento, pela maior originação de créditos consignados, financiamentos de veículos e financiamentos imobiliários, como a gente vê na tabela aí, na parte de baixo dessa página. Na página 7, nós temos mais informações sobre a originação de carteiras no segmento de financiamento de veículos, que continua sendo o principal mercado de atuação do PAN. Como nós podemos ver no gráfico, na parte inferior esquerda da página, o aumento da originação de financiamento de veículos foi atingido mesmo com a manutenção de critérios mais conservadores para aprovação das novas operações de crédito, que se refletiram principalmente no aumento do percentual de entrada dos financiamentos ao longo desses trimestres aí comparados. No segundo trimestre de 2013, a entrada média da nossa carteira de veículos, das safras originadas de veículos, permaneceu em 35%. Já o quadro no canto inferior direito mostra o alto grau de pulverização da nossa originação no segmento de veículos, com baixa concentração por grupos econômicos. A gente pode ver pela tabela que os 10 maiores grupos respondem por apenas 15,7% da nossa originação total. Então a gente tem uma dependência baixa dos nossos maiores clientes. Na página 8, a gente tem o segmento de crédito consignado. Nós vemos que o PAN concedeu R$796,3 milhões em novos financiamentos nesse segundo trimestre, valor que é 38,5% maior do que a originação do primeiro trimestre e 147,1% maior do que a originação no segundo trimestre de 2012. O crédito consignado foi o segmento que teve maior crescimento no segundo trimestre, né? E o crescimento bastante expressivo do segmento ao longo dos últimos 12 meses também é fruto da reestruturação e reorganização dessa área. Os segmentos de crédito pessoal e crédito direto ao consumidor responderam pela concessão de R$138,3 milhões em novos financiamentos entre março e junho, com um crescimento de 39,8% em relação ao mesmo trimestre de 2012. Vale destacar aqui o crescimento importante da originação nas filiais ao longo do ano, onde o custo da originação já está embutido na despesa fixa do banco. Na página seguinte, página 9, nós vemos a concessão de financiamentos para empresas, que foi de R$667,2 milhões nesse segundo trimestre. Carteira de crédito expandida para empresas atingiu R$2.197,4 milhões no final de junho, incluindo avais, fianças e títulos privados. Olhando a abertura da nossa carteira de empresas por indústria, nós vemos que a carteira segue bastante diversificada por setor de atuação dos nossos clientes, com as participações mais importantes do agronegócio e construção e incorporação. Dificilmente a gente tem aí algum setor respondendo por mais do que 20% da carteira. Indo para a página 10, nós vemos que o PAN concedeu R$331,2 milhões em financiamentos imobiliários no segundo trimestre, sendo que desses nós tivemos R$108,1 milhões em créditos concedidos para pessoas jurídicas, R$223,1 milhões em créditos concedidos para pessoas físicas, sendo que esses divididos entre R$133,4 milhões em operações de refinanciamento, que é o nosso crédito fácil, R$73 milhões para aquisição de imóveis e R$6,6 milhões em outras modalidades. Nós tivemos também 10,1 milhões de reais em créditos que foram adquiridos pela Brazilian Securities para securitização. Dessa forma, a carteira de crédito imobiliário atingiu 1.363,2 milhões de reais no final de junho, sendo 841,5 milhões em operações de financiamento imobiliário para pessoas jurídicas e 521,7 milhões de reais em créditos para pessoas físicas. Esse valor da carteira é 7% maior do que o saldo que nós tínhamos em março. Na página 11, nós temos a abertura da composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, nós vemos que o financiamento de veículos, como já dito aqui, continua sendo o principal segmento em participação na carteira do PAN, com 55,4% da nossa carteira on balance, incluindo as operações de arrendamento mercantil. Em seguida, vem agora a carteira de crédito para empresas, com 15,1% de participação, e depois o crédito consignado e o imobiliário praticamente empatados, com 10,1% e 9,8% da carteira total, respectivamente. A carteira total de crédito era de 14,8 bilhões de reais no final desse segundo trimestre. Esse valor é 5,5% maior do que a carteira de 14 bilhões no trimestre anterior e 37,2% maior do que os 10,8 bilhões de reais em junho de 2012. Mais importante, como eu já disse, né, o saldo da carteira com resultado retido, que está no gráfico inferior esquerdo, como eu já falei, esse valor exclui os créditos cedidos com coobrigação, né, e aqui a gente vê como o banco não tem feito mais operações, vê um crescimento maior do que na carteira total. O crescimento da carteira com resultado retido foi de 7,2% no segundo trimestre e de 53% nos últimos 12 meses. Qualidade da carteira de crédito, como nós já falamos, continua se beneficiando da postura mais conservadora na originação de novas operações. A gente vê isso no gráfico de barras no canto inferior direito, né? Essa postura mais conservadora vem sendo adotada pela administração desde o fim de 2011 e ela inclui, além de critérios mais restritivos de aprovação, também o crescimento das carteiras de automóveis novos, consignado e empresas, né, reforçando a nossa estratégia de crescimento em segmentos de menor risco. Na página 12, nós mostramos um comparativo dos custos e despesas administrativos em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre de 2012. Vale lembrar aqui que os nossos custos e despesas foram impactados nesse primeiro semestre de 2012 pela incorporação da BFRE, né? Como nós já falamos em ocasiões anteriores, que adicionou 683 funcionários à estrutura do PAN, e além disso nós tivemos em maio de 2013 a incorporação da estrutura operacional do negócio de cartão de crédito consignado adquirido do Cruzeiro do Sul, incluindo os 30 funcionários do Cruzeiro do Sul que trabalhavam nesse segmento. E com isso tudo, nós atingimos, no final de junho, um total de 3.635 funcionários no PAN e nas suas subsidiárias. Dessa forma, a soma das despesas de pessoal, tributárias e outras despesas administrativas alcançou 486,9 milhões de reais nesse segundo trimestre. Excluindo desse valor as despesas variáveis relativas às comissões nas operações de cessão de crédito sem coobrigação, os custos e despesas somaram 400,5 milhões de reais, ou seja, 8,2% maiores do que no trimestre anterior na mesma base de comparação. Cabe lembrar também que esses custos aqui embutem as despesas de comissão na originação de operações de crédito na nossa rede de promotoras, né? Então, uma parte desse crescimento das despesas a gente quer mesmo que ocorra, porque quanto maior a produção do banco, maiores vão ser essas despesas administrativas, né? A gente lembra sempre que uma parte da nossa rede de distribuição de promotoras que assumem os custos fixos daquele negócio e se remuneram via comissões na originação, né? Agora, apesar disso, nós sempre lembramos também que a adequação da estrutura de custos do PAN à sua capacidade de originação de receitas é analisada de forma contínua pela administração. Assim, a estrutura de custos do banco está dimensionada conforme as nossas expectativas para os futuros volumes e margens de operações de crédito. Caso o ambiente econômico mercadológico interfira na evolução do nosso plano de negócios, de modo a não tornar possíveis, né, os volumes e margens esperados, a gente sempre pode tomar medidas adicionais de ajuste de custos para garantir a referida adequação dos custos à geração de receitas do banco. Estou comentando que a despesa líquida de PDD foi de R$175,2 milhões no segundo trimestre, 34% menor do que a despesa líquida de R$267,2 milhões no trimestre anterior e 57,2% inferior à despesa líquida de R$409,6 milhões há um ano atrás. Captação de recursos, na página 13, continua mostrando a troca de passivos mais caros herdados do passado por linhas com custo mais competitivo de mercado, refletindo a melhor percepção do risco de crédito do PAN. O saldo de captações em DPGE caiu mais um pouco para R$490,1 milhões em junho. Da mesma forma, o saldo de captações através de cessões de carteiras de crédito com coobrigação vem sendo gradualmente reduzido à medida que as carteiras cedidas no passado vencem, já que o PAN não realizou mais cessões desse tipo sob a atual administração. Assim, o saldo de R$796,2 milhões em carteiras cedidas com coobrigação no final de junho, representou uma redução de 18,2% em comparação com o saldo do trimestre anterior e uma queda de 51,1% em relação ao saldo de R$1.629,4 milhões no final do segundo trimestre de 2012. O saldo captado no fim do trimestre é de cerca de R$16,7 bilhões, saldo esse que acompanhou a necessidade de financiamento da nossa carteira de ativos. Na página 14, nós temos a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia, que foi de 15,49% para o conglomerado financeiro e de 12,70% no consolidado econômico financeiro, enquanto a margem operacional ficou em R$705,3 milhões para o conglomerado financeiro e R$218,9 milhões no consolidado econômico financeiro. Tanto o índice de Basileia como a margem operacional apresentaram um crescimento relevante nesse segundo trimestre. Na página 15, finalmente, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses. O volume financeiro total negociado no segundo trimestre de 2013 foi de R$275,3 milhões, com uma média diária de R$4,7 milhões, crescimento expressivo de 42,4%, na liquidez das operações sobre a média diária do trimestre anterior. No dia 30 de junho de 2013, o valor de mercado do PAN era de R$2,9 bilhões. A ação iniciou o segundo trimestre de 2013 cotada a R$7,06 e terminou o trimestre cotada a R$5,35, com desvalorização de 24,2% no período. A cotação máxima foi de R$ 7,06 por ação e a mínima foi de R$4,99. No mesmo período, o índice Bovespa teve uma desvalorização de 15,8%. Eu passo agora a palavra de volta ao mediador para iniciarmos a sessão de perguntas. Obrigado mais uma vez a todos, inclusive pela paciência.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Gilberto Panello, GBM Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Bom dia, Willy. Obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta é relacionada mais ao ambiente econômico. Vocês são um banco, a estratégia de vocês é o foco no consumo interno, né? E eu queria saber como que essas... uma economia mais fraca, um consumo interno não tão forte como no passado, pode afetar o desenvolvimento do banco, em especial a originação de crédito aí nos próximos trimestres. E depois eu faço minha outra pergunta.
Oi, Gilberto, bom dia. Olha, eu diria para você que é claro que um ambiente econômico mais fraco dificulta a expansão das nossas operações, mas a gente acha que a gente ainda está num tamanho em que a gente tem bastante espaço para crescer, mesmo numa situação de mercado mais fraca, né? Quer dizer, o nosso market share nos principais segmentos de atuação do banco, ele ainda é relativamente pequeno, então a gente ainda enxerga um bom espaço para crescimento nos principais segmentos, embora, logicamente, essa expansão possa ser mais lenta num ambiente de economia mais fraca do que ela seria numa economia com crescimento mais alto. A ideia da gente ter montado uma plataforma mais diversificada de negócios é justamente criar as condições para o crescimento do banco, mesmo em condições não favoráveis, como a gente tem conseguido fazer aí claramente ao longo dos últimos 12 meses.
Perfeito. E uma outra dúvida também é em relação ao crédito cedido. Esse trimestre a gente viu que vocês cederam um pouco mais do que vocês vinham cedindo, aí, em torno de 3 bilhões. E a gente sabe que vocês têm os acordos com valor divulgado e os acordos com valores não divulgados. Mas a minha dúvida é mais em relação a como, se esses acordos estão próximos do fim, se possivelmente no curto ou no médio prazo vocês pode ser necessário fazer outro aumento de capital.
Olha, Gilberto, na verdade esse valor de 3 bilhões de reais ao qual você se refere é no semestre, tá? A gente não cedeu 3 bilhões no trimestre, não. Na verdade a gente cedeu um valor um pouco maior do que no trimestre anterior, mas foi 1 bilhão e 800 contra 1 bilhão 688 no trimestre anterior. Então foi um valor ligeiramente menor. E o valor que você deve ter visto na nossa demonstração financeira de 3 bilhões, ele na verdade se refere ao primeiro semestre. Tá? Em relação aos acordos, a gente divulga o valor que a gente tem para a cessão com coobrigação, que é aquele limite rotativo de 8 bilhões de reais. É claro que à medida que o tempo vai passando, a gente vai se aproximando desse limite. A gente tem um outro acordo para a cessão de créditos imobiliários, que não está nesse valor, mas o que eu acho é que a administração ela tem sido capaz, pelo alinhamento de interesse, pelo bom relacionamento com os controladores, de endereçar, vamos dizer, sempre que a gente tem o interesse de originar ativos que os controladores, que também fazem parte da estratégia de crescimento dos controladores, a gente tem sido capaz de ampliar ou mesmo fazer novos acordos. Isso é uma possibilidade. No momento, a gente não vislumbra nenhuma possibilidade de aumento de capital. Isso não está no nosso plano.
Perfeito. Muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Willy Jordan para as considerações finais.
Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Então, nós nos vemos novamente daqui a 3 meses para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Um abraço a todos.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.